Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com artistas, músicos e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. Bom, hoje nós vamos fazer uma homenagem a um grande personagem da cultura brasileira, um artista conhecido, mas nem tanto. Eu estou falando do músico, compositor e violonista Donga. Ernesto Joaquim Maria dos Santos, conhecido como Donga, nasceu no Rio de Janeiro em 5 de abril de 1890 e faleceu em 25 de agosto de 1974, na mesma cidade. Filho de Pedro Joaquim Maria e Amélia Silvana de Araújo, Donga teve 8 irmãos. O pai era pedreiro e tocava bombardino nas horas vagas. A mãe era a famosa Tia Amélia, do grupo das baianas Cidade Nova, e gostava de cantar modinhas e promovia inúmeras festas e encontros. Participava das rodas de música na casa de Tia Ciata, ao lado de João da Baiana, Hilário Jovino Ferreira, dentre outros. Grande fã de Mário Cavaquinho, começou a tocar este instrumento de ouvido aos 14 anos de idade. Posteriormente, aprendeu a tocar violão, estudando com o grande Quincas Laranjeiras. Em 1916, consagrou a gravação de Pelo Telefone, considerado o primeiro samba gravado na história. Porém, neste podcast, vamos tratar as controvérsias desse registro, dessa questão. Organizou com Pixinguinha a orquestra típica Donga Pixinguinha. Em 1919, ao lado do próprio Pixinguinha e outros 6 músicos, integrou como violonista o grupo Oito Batutas, que excursionou pela Europa em 1922. Em 1926, fez parte da banda Carlito Jazz. Em 1940, Donga gravou 9 composições, entre sambas, toadas, macumbas e lundus. Do disco Native Brazilian Music, organizado por 2 maestros, o norte-americano Leopold Stokowisk e o brasileiro Villa-Lobos, lançado nos Estados Unidos pela Columbia. No final dos anos 50, voltou a se apresentar com o grupo Velha Guarda, em shows organizados por Almirante. Ficou viúvo em 1951 e casou-se novamente em 53 e foi morar no bairro de Aldeia Campista, para onde se retirara como oficial de justiça aposentado. Doente e quase cego, viveu seus últimos dias no Retiro dos Artistas e está sepultado no cemitério São João Batista. Com uma obra importante, mas pouco estudada, Donga se eternizou na música brasileira com características peculiares. Após 50 anos da sua morte, aproveitamos a ocasião para homenageá-lo. E para tratar desse emblemático músico, eu vou receber aqui o professor e musicólogo Alberto Iqueda. Docente aposentado pela Unesp, atua na pós-graduação da USP e como consultor da Cátedra Cápora, da Diversidade Cultural e Étnica na Sociedade Brasileira da Unifesp. Mas antes de conversar com o grande mestre Iqueda, vamos de som, vamos escutar Patrão, Prenda Seu Gado, uma canção cujo registro é de Donga, em parceria com Pixinguinha e João da Baiana. Com vocês, Donga, no MPB Unesp.
Seu gado, na lavra tem tem um ditado: quem mata gato é jurado. Missa de pátria é latim, rapaz solteiro é letrado. Eu vim preso da Bahia porque era namorado, madama de Elalá.
Samba ioiô, samba iaiá, que o dia é bem donar. Samba ioiô, samba iaiá, que o dia é bem.
Olha esse ponteado donga. Segura esse ritmo, bichinguinha, segura. Sei que fui culpado, tive preso da Bahia só por ter lhe namorado. Vou tirar meu passaporte e um camarote de proa. Eu aqui não vou ficar, vou embora pra Lisboa. A senhorita vai perdonar.
Samba ioiô, samba iaiá, que o dia é perdonar. Samba ioiô, samba iaiá, que o dia é perdonar.
Esse prato bem João da Baiana. Olha esse cansalite.
Xoxô da Bahia.
Xoxô. Oi, Joana, ô Maria, saruê pra quem trabalha no pescoço da costia, no pavilhão da Atalaia. Era hoje, era onde, era onde, era onde, era onde, era hoje. Sinhazinha mandou me chamar, corri quatro cantos, balão de aiá.
Balão, ê, balão, a, balão, ê, balão, a.
Vamos ouvir essa viola, donga, nesse ponteado gostoso.
Legal, um belo som para a gente iniciar bem este podcast. Agora eu tenho a satisfação de conversar aqui com o professor e musicólogo Alberto Iqueda. Mestre, bem-vindo ao MPB Unesp.
Olá, Renato. Muito obrigado aí de novo pelo convite e parabéns por tantos programas que estão se tornando referenciais, eu acho que, para as reflexões sobre música popular. Muitos desses programas vão ficar como referência e servirão para outros pesquisadores, com certeza. Parabéns.
Opa, assim seja, hein, axé. Legal. Professor, hoje nós estamos aqui para conversar sobre uma figura chamada Ernesto Joaquim Maria dos Santos, também conhecido como Donga. Inicialmente, professor, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco das características do Donga, da formação dele. Poderia partir dessa questão, por gentileza?
Bem, o Donga é uma referência muito importante lá nos anos, a partir de segunda metade de 1910, a partir, né, dessa época aí, nos anos 20, 30, 40. Ele foi uma grande liderança da música popular daquela época, né? E, claro, diante de outros compositores que se notabilizaram mais do que o Donga, quando o Donga aparece nas histórias da música popular, na sociologia da música popular, ele aparece sempre em conjunto, na maior das vezes, com o Pixinguinha ou o João da Baiana. Mas outros músicos existiam na época. E aí, tendo uma figura como o Pixinguinha, que é uma referência, né, um gênio absoluto, ele ficou meio colocado de lado, assim como outros autores, músicos importantes daquela época. Então, ele teve uma formação, assim como a maioria, né, dos músicos daquele período, da música popular, e uma coisa que era muito importante era o convívio nos chamados, nas casas de terreiro, vamos chamar assim genericamente, né? Nas casas de culto de tradição afro-brasileira. Mas a gente tem que lembrar que esse período, né, ainda 1920, vamos pensar assim, é um período muito próximo, né, aí da abolição da escravatura. Então, muitos desses músicos eram descendentes de ex-escravos. Os avós tinham sido escravos, talvez libertos, coisas assim. E o convívio, né, a sociabilidade dos cultos de terreiro era muito forte nesse período. As casas de terreiro abarcavam não só o convívio social, cotidiano, não religioso, mas também as práticas religiosas. Então, eram centros que eram núcleos de convívio social da maior importância para a população de afrodescendentes do Rio de Janeiro. E aí ele aprendeu, né, instrumentos, começou tocando cavaquinho, depois aprendeu tocando violão, nesse convívio cotidiano. Era do universo daquele convívio social essa presença da música de gêneros diferentes, inclusive não só de tradição afro, mas também os da tradição afro, que muitas vezes eram cantos de cultos, né, de candomblé, coisas desse tipo, e que também migravam muitas vezes para a prática não religiosa, mas dentro né, dos encontros, vamos chamar assim, mais festivo, profanos. Então, o Donga teve esse convívio também e aprendeu música no convívio social mesmo, nada de escola, de coisa mais formalmente realizada. Né?
É importante sinalizar essa questão da cultura afro, né, professor? Até porque a primeira escola de samba, né, deixa falar, vem de um CNPJ, vamos dizer assim, de um terreiro de candomblé, né, da Tia Ciata e tal, onde o Donga também frequentava, segundo, né, as pesquisas mostram que ele também frequentava a casa de Tia Ciata, chegou a conhecer todo aquele burburinho. A questão das letras também influenciava ele ou os músicos daquele período? Digo, as letras pautadas nas questões da cultura afro, daquele movimento que ocorria nos morros do Rio de Janeiro?
Sim, antes, Renato, eu queria fazer uma ressalva. A gente ressalta muito a casa da Tia Ciata, que é tido como uma referência histórica, né, nos estudos de sociologia, de história, a casa da Tia Ciata. Mas é preciso lembrar que a Tia Ciata, a casa da Tia Ciata, era mais uma casa entre tantas outras que existiam ali no Rio de Janeiro, inclusive da mãe do próprio Donga, que era também uma das chamadas Tias Baiana, né? Uhum. Então, a casa do Donga também era um núcleo, não só de prática religiosa, né, da Tia Amélia, mas também de outras tias, que eram muito famosas. Então, a gente acaba correndo o risco de simplificar demais o aspecto, né, efetivo, a realidade da cultura daquela época. Então, é importante lembrar que a casa da Tia Ciata era mais um núcleo desse convívio que eu comentei antes. Eram várias baianas, né? Tia Amélia, Tia Prisciliana, e assim, diversos. E, claro, assim como hoje, quando uma casa de culto de terreiro faz uma festa, convida-se pessoas de outras casas também. Isso sabe que existe ainda hoje. Tá?
Então, isso é muito importante, né, professor? Foi ótimo o senhor ter citado isso, que a gente tem como referência a Ciata, é verdade. Daí, no caso do Donga, ou seja, ele cresceu no próprio reduto, né?
Exatamente. Então, aí você fala da questão dos temas. Claro, os temas que afloravam e vinham para a música popular, mesmo não sendo a música religiosa, eram muitas vezes os temas religiosos. Então, músicas, vamos chamar, de culto a determinados orixás, né, forma de canções, de recepção de orixás, eles vinham para o tema da música, seja lá qual fosse a prática daquele momento. Então, é muito comum a gente ver em várias dessas gravações músicas de temas de terreiro, sabe? Então, isso é muito importante. Ele fazia parte de um universo que depois foi se separando Não, isso é música popular, isso é coisa profana, isso é religiosa. Nesse período, as coisas estão muito próximas, fazia parte do cotidiano. Esses compositores, esses músicos, tinham um domínio, tinham um saber da vivência familiar, que era trazida pelos pais, pelos avós, pelos bisavós. Então, esse dado precisa ser destacado quando se fala no Dong e na sua geração.
Bacana, agora vamos escutar mais um som. Vamos de Chua Chua, uma gravação de Donga e os Primitivos. Donga no MPB Unesp.
Cidade formosa morena, minha pequena, e volta ao sertão, beber água da fonte que canta, que se levanta do meio do chão. Se nasceste cabocla cheirosa, do peito da terra, onda pra vida serena da roça, daquela palhoça do alto da serra, e a fonte a cantar, chua, chua, e as águas correr.
Professor, seguindo o papo, naquela época a trajetória dos músicos era bem diferente, né? O senhor sabe nos dizer em qual momento o Donga começa, vamos dizer assim, a criar uma carreira profissional dentro da música?
As referências históricas, justamente porque não há um estudo, sabe, específico sobre o Donga, normalmente ressaltam ou faz aparecer a figura do Donga quando se forma lá, né, os oito batutas, né? Em 1919, se não me engano. E aí forma-se oito batutas, Pixinguinha, Donga, né? China, irmão do Donga. Tal. Mas é preciso lembrar que quando se faz o registro fonográfico em 1916 do Pelo Telefone, por que é que o Donga é que acaba fazendo registro disso juntamente depois, né, incluindo o jornalista Mauro de Almeida? Acontece que o Donga, ele é de 1890, né, então ele tem 7 anos mais do que o Pixinguinha, por exemplo, que é uma referência, né, importante dos Oito Batutas. Mas antes já existiram grupos importantes. A gente acaba lembrando do Donga, ah, ele participou do Oito Batutas, que se formou em 1919. Depois foi para Paris, foi para a Argentina, né, virou um grupo internacionalmente conhecido. Mas certamente o Donga, bem antes, já estava envolvido, né, com esses músicos nesse período, tanto é que o registro do Pelo Telefone foi feito em 1916. O Donga já tinha 26 anos nessa época.
Uhum.
Tá? Então, é bem provável que se fizer um estudo específico somente do Donga, vai se descobrir que ele estava envolvido com outros grupos bem antes de 1919. Né? Então, por exemplo, de outro músico que era famoso, né, que ficou muito famoso também nesse período, que é lembrado também, e tem até estudo já específico sobre ele, que é o João Pernambuco. João Pernambuco, que era um músico pernambucano e que veio para o Rio de Janeiro, provavelmente, em 1902. E ele, já em 1914, formou um grupo chamado o Grupo do Caxangá, e que não há registro de que o Donga tenha participado disso, mas ele estava envolvido, porque essas pessoas conviviam no mesmo, sabe, no mesmo núcleo cultural, que era multicultural e até multiétnico. Porque da mesma forma que a gente fala sempre, não, porque a casa da Tia Seata é uma casa de candomblé. Acontece que muitas músicas que foram gravadas nesse período falam de tipo de entidades espirituais, religiosas, que não eram de candomblé, que às vezes era uma coisa mais, sabe, ligado com aquilo que depois se cristaliza como Umbanda. Ou eram de terreiros de candomblé que não eram só esse, né, conhecido da Casa Tia Seata, mas de candomblé Angola, por exemplo, que é de uma linhagem banto, que cultua outros, eu vou chamar de orixás, porque orixá, na verdade, era mais do candomblé, mas outras entidades espirituais que não eram chamadas de orixás. Então, por isso que eu digo, é preciso estudar mais esse período, fugindo um pouquinho da presença magnânima do Pixinguinha, para que se conheça melhor a realidade, porque a gente pode falar em multiculturalidade, né, porque ela é muito diversa, porque não tinha só baianos. Fala sempre, não, porque claro. O Donga dizia, não, eram negros, eram afros que vieram da Bahia. Tudo bem. Né? O João Pernambuco não era negro, mas existia, por exemplo, o Hilário Jovino, que é muito famoso, porque ele fundou as primeiras agremiações, né, do período carnavalesco, chamado Ranchos Carnavalescos.
Uhum.
E ele era mais velho do que esse pessoal todo. E ele era pernambucano, parece que viveu também na Bahia, e depois trouxe também algumas coisas que ele assimilou da Bahia, mas ele era pernambucano e negro, e ligado com religião afro. Então, da mesma forma que tinha, e era a maioria baianos que se notabilizaram, existiram negros de outras regiões do Brasil e de outras regiões do Nordeste. Fala-se até em negros que vieram de Alagoas.
Uhum.
Isso nunca foi estudado. Falaram, não, porque o candomblé, então, candomblé de linhagem, que a gente chama de Iorubá, né? Nagô, né? de linha étnica Nagô, e que era diferente de candomblé da linhagem Bantu, que é candomblé Angola, hoje em dia é reconhecido mais genericamente como candomblé Angola. Então, a complexidade é muito maior do que a gente imagina, localizando somente a casa da Tia Seata.
Muito bom. Professor, o senhor sinalizou Pelo Telefone, né, que é considerado aí o primeiro samba brasileiro registrado e tal. Até anteriormente, o senhor me encaminhou, né, uma matéria que o senhor participou, e ali o pessoal, de certa forma, deu uma polemizado nessa questão sobre ser ou não o primeiro samba e de quem é essa autoria, até porque o próprio Donga falava que música não tinha dono, era de quem pegava ali primeiro, né, entre as brincadeiras ali das rodas, né? O que, que o senhor pode falar realmente? É o primeiro samba gravado ou é o mais popular gravado? E quem? Como é que ficou essa questão da autoria? Fala o que envolve essa, a mítica dessa música.
Primeiro vamos falar sobre a questão da autoria. Então eu tinha comentado, né, já com você um pouco, a forma de se fazer música, sobretudo aquilo que, né, hoje em dia a gente reconhece como samba, existia muito a questão do canto de improvisar, de falar da realidade, de acontecimentos que estavam tendo, sabe, naquele momento. Então, essas coisas, né, vinham. Hoje é muito comum a gente falar, não, porque fulano é um bom partideiro. Oh, que grande partideiro. O que está se querendo dizer? Está se querendo dizer que aquela pessoa, aquele sambista, aquele cantor, aquele compositor, ele tem uma grande capacidade de improvisar, né? Canta-se um refrão fixo e depois cada cantor, cada compositor improvisa versos, tá? Então, o que acontecia? Nessa época também, época do pelo telefone, 1916, 17, esse hábito era comum. Hoje a gente chama de samba de partido alto, para distinguir de outros sambas, sambas de mediano, né, samba enredo e tal. Então, o samba de partido alto hoje é aquele samba que tem refrão fixo e improvisação. Quando está se falando no pelo telefone, ele seria um tipo, né, seria um tipo de partido alto nos termos de hoje, porque cantava-se de improviso. Então, muitas das coisas que eram cantadas e que já tinha sido fixada, eram de autores diversos que frequentavam aquelas casas, né, de reuniões festivas ou religiosas. Então, certamente não foi o Donga. O Donga pode ter participação, como outros tiveram. Mas, né, o senhor, por exemplo, que não está naquele núcleo duro que, em torno do Donga e do Pixinguinha, e que tinha uma autonomia em relação a esse grupo, e era até mesmo uma espécie de oponente, o senhor também dizia, não, essa música também é minha. O Hilário Jovino, aquele pernambucano que depois morou na Bahia, foi para o Rio, também dizia, aí tem coisa minha.
Olha aí.
E hoje, e estudos mais recentes, trazem até a Tia Ciata não só como uma Ialorixá, uma líder religiosa. Há estudos que estão mostrando que ela também tocava violão. Olha, o que era uma raridade. Falou, nossa, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Mas existem estudos que estão dizendo que ela também era, entre aspas, partideira.
Sabe? E é bem possível, né? Porque está ali no bojo, acontecendo dentro da casa dela, está tudo ali, né, professor?
Isso. Então, assim como hoje em dia tem mulheres partideiras, né? Se a gente lembrar, por exemplo, da já falecida Jovelina Pérola Negra, era considerada uma grande partideira. Fez muito sucesso durante o tempo, depois faleceu. Mas ela era considerada uma partideira. Tá? Então, hoje em dia, existem estudos trazendo a Tia Ciata não só como uma líder religiosa. Tá? Então, o Donga não foi seguramente o autor único, né, dessa música que foi registrada. Vários autores, né, estão envolvidos ali. Só que ele fez o quê? Ele teve a sagacidade, sabe, de perceber que ali no Rio de Janeiro, Renato, nessa época, estava acontecendo um fenômeno muito importante do ponto de vista político-sociológico. Se a gente pensar assim, que a década de 1910, né, entrando para 1920, foi um período em que, em termos marxistas, a música, a prática artística popular estava transformando aquele que a gente chamaria, né, classicamente no marxismo, de valor de uso, sabe? Era uma música que estava lá para todo mundo cantar, para se divertir e tal. Não havia essa preocupação de autoria. Então, é nesse período que muda, né, aquilo que Marx falou de valor de uso para valor de troca. Então, espera um pouquinho. Epa, isso aí dá para registrar, isso pode ter uma autoria, e se eu registrar isso aí vai me render algum dinheiro, algum tipo de direito, eu vou passar a ser proprietário daquilo. E por isso que deu aquele alvoroço todo, porque aquela música tinha uma utilidade de valor de uso.
Sem
todo mundo ia lá, cantava a mesma música, repetia, no outro encontro lembrava de um verso que o fulano cantou na reunião anterior, e isso foi ficando. Uhum. Então, esse período tem que ser estudado também sob essa ótica de uma dinâmica de transformação da música popular e das músicas populares que foram perdendo somente seu valor de uso e assimilando, né, aquilo que pode ser chamado de valor de troca. Isso começou a significar dinheiro, né? Isso pode se transformar em dinheiro, como hoje em dia se fala. Poxa vida, o sujeito tem tantas músicas de sucesso, então isso passa a ter um direito autoral, ou o direito até de cantar, né? De comunicação, que é um outro tipo de direito que os cantores recebem também. Pela gravação dele, que foi gravada, ele passa a ter algum direito sobre aquilo também. Então, essa ideia de autoria começa a se formalizar ali e o Donga foi esperto. Sabe? Pegou aquilo, todo mundo cantava, registrou e falou, pronto, agora essa música passa a ser minha. E deu um alvoroço grande.
É interessante o que o senhor falou. O livro Desde que o Samba é Samba, do Paulo Lins, né, trata sobre isso, o começo dos registros das canções. Tanto que, né, os brancos, vamos dizer assim, quem já tinha um acesso a uma gravadora, ou quem era cantor, que tinha diferença, né? Do cantor que estava ali à frente da gravadora, ou da Zona Sul, eles iam para o morro captar essas canções para eles regravarem, né? E inicialmente o pessoal do morro não sabia, o cara ia lá e registrava.
Interessante, um pouquinho depois dessa fase, que é o próprio Francisco Alves, né? Já da metade de 1920, por aí, que... nas brincadeiras, eu não sei bem é que cunhou esse epíteto do Francisco Alves, que ele não era um compositor, porque ele aparece como compositor nessa dinâmica que você falou. Então diziam, ele era um compositor, né, que ele oferecia lá uma graninha.
Isso, exatamente.
Então essa história é interessante, porque isso veio, se pegar, sabe, até sambistas mais recentes, sabe, tem alguns que dizem, não, eu dei parceria, assim, porque o fulano disse que ia gravar, a música era minha, mas eu dei a parceria para ele, para que a música fosse gravada. E eles achavam, até alguns achavam justo, claro. Sabe, ele vai fazer a minha música ter sucesso, vai aparecer na rádio, não. E voltando um pouquinho também ainda, Renato, a questão, né, de se foi o primeiro samba gravado, não foi, certamente que não foi. Tem outras músicas que foram gravadas como samba. Uhum. Só que tem que lembrar um detalhe também. Samba, naquele período, ainda era mais a reunião associativa. Uhum. Né? Essa festa agregadora, né, de pessoas do convívio cotidiano. Então, eu vou para um samba. Tá? Não era especificamente um gênero. E aí, nesse período, é que a coisa começa a ficar mais cristalizada. Mas bem antes do pelo telefone, tem, por exemplo, né, um samba gravado aí por volta de 1911, 1912, chama Em Casa de Baiana. E aí eles falam no alto-falante, né, que é um samba, tal, tal, tal. Um samba de partido alto para essa música, isso aí, Em Casa de Baiana, que talvez seja 1911, 1912, e aquela vinhetazinha ou aquela sonorização, né, aquele anúncio vocal que se fazia, ela diz, né, samba de partido alto em casa de uma baiana, para a casa Falhaber. É, então, falava, ó, um samba de partido alto, olha só. Não só era samba, como era um samba de partido alto, que já tinha uma especificidade. E antes disso... Em 1913, tem uma música chamada Yaya Me Diga, que também era considerado um samba gravado, e outras, por exemplo, A Viola Está Magoada. Né? E aí, na letra desse A Viola Está Magoada, que foi para casa Edson, gravado pelo Baiano, né, o cantor chamado Baiano, a letra fala, vocês que estão sambando. Tá? Então... Pelo Telefone foi gravado no final de 1916 e fez muito sucesso no carnaval de 1917, daí por diante, sempre no carnaval. Então, veja o que é interessante também, Renato, é que ela chamava samba carnavalesco. Já se distinguia que tinha um samba carnavalesco de um samba que não era carnavalesco. Você veja lá nos primórdios. Né? Então, veja quanta coisa ainda precisa ser. Né? Urubu Malandro, também gravado pelo Baiano, era identificado como samba. E nem todos tinham esse ritmo, propriamente, que nós identificamos hoje como samba. Tá bom?
Então, podemos dizer, professor, que pelo telefone não foi o primeiro samba a ser gravado, foi o mais popular e que se torna uma espécie de referência datada para ter um símbolo, um ícone do samba de forma geral. Seria mais ou menos isso.
Isso. E fora o outro detalhe, Renato, de que quando se gravou isso dizendo que era samba, aí surgiu uma polêmica. Não, isso não é samba, isso é maxixe. Não, não, isso é samba. Então, o pessoal, né, do Donga dizia, e o pessoal lá do Ismael Silva, né, mais tarde, que era lá do Estácio, eles começaram a dizer, não, o samba é o que nós fazemos aqui no Estácio. Aquilo lá é maxixe. Aí o Donga, não, aquilo é marcha. Então tinha uma série de detalhes. Uma, que não foi o primeiro samba gravado. Né? Outra, essa polêmica, se é samba, se é maxixe ou se é marcha. Tudo que estava nesse bolo, sabe, de falta de uma especificidade, vamos chamar assim, conceitual do que era exatamente uma coisa ou outra. Mas tem sambas, sabe, músicas gravadas antes, que tem muito mais a característica do samba de hoje, sabe, esse Em Casa de Baiano, ele tem bastante característica de samba mesmo, do jeito que a gente conhece hoje. Mas são coisas polêmicas aí que ainda precisam ser melhor estudadas, né?
Maravilha, esse é o querido professor Ikeda nos dando uma verdadeira aula de musicologia, de música brasileira. Então vamos aproveitar e ouvir pelo telefone. Vamos nessa!
Chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar.
Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ó rapaz. Ai, 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 fica triste, esquece a paz e verás.
Tomara que tu apanhes, não tornes a fazer isso, tirar amores dos outros, depois fazer teu feitiço. Tomara que tu apanhes, não tornes a fazer isso, tirar amores dos outros, depois fazer teu feitiço. Olha a rolinha,
senhor, senhor,
se embaraçou,
senhor, senhor,
caiu no laço,
senhor, senhor,
do nosso amor,
senhor, senhor,
porque este samba,
senhor, senhor,
é de arrepiar,
senhor, senhor,
põe perna bamba,
senhor, senhor,
mas faz gozar. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar que na carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar que na carioca tem uma roleta para se jogar.
Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste, se é capaz e verás. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô.
Tomara que tu apanhes, não tornes a fazer isso, tirar amores dos outros, depois fazer teu feitiço. Tomara que tu apanhes, não tornes a fazer isso, tirar amores dos outros, depois fazer teu feitiço. Olha a rolinha,
senhor, senhor,
se embaraçou,
senhor, senhor,
é que a vizinha,
senhor, senhor,
nunca sambou,
senhor, senhor,
porque este samba,
senhor, senhor,
é de arrepiar,
senhor, senhor,
põe perna bamba,
senhor, senhor,
mas faz gozar.
Música.
Professor Ikeda, eu separei algumas canções relacionadas ao Donga e eu vou começar com Passarinho Bateu Asas, que foi gravada pelo Francisco Alves. O que o senhor pode nos dizer sobre ela?
Isso já é de 1928 e é tido como somente do Donga, né? Foi gravado lá pelo Francisco Alves em 28, ou ele às vezes é classificado como uma espécie de samba maxixe. Quer dizer, eu, quando ouço, falo, pô, isso aí parece mais maxixe, então eu classifico como samba amaxixado, alguma coisa desse tipo, né? Então, Passarinho Bateu Asas é atribuído somente ao Donga.
Mas dificilmente a gente encontra com ele cantando, né?
Sim, sim, exatamente. Não tem gravações de outra, não. Pelo menos que eu conheça, ela se tornou conhecida justamente pelo Francisco Alves, que virou um cantor de referência aí de músicas daqueles anos de 1920.
Perfeito. Agora, Macumba de Oxóssi, professor, o que o senhor pode falar sobre essa canção?
Então, esse é um bom exemplo, também atribuída ao Donga, que mostra, sabe, essa presença muito cotidiana dos temas afro, da questão da religiosidade afro, que começa a vir para as gravações. E o interessante é pensar, puxa vida, mas eles foram gravar Macumba de Oxóssi, um tema, sabe, puramente religioso, afro-religioso, né? Será que isso, os diretores, as gravadoras, achavam que aquilo teria um público para comprar um disco ou aquilo fazer sucesso? Está aí um estudo para ser feito, porque não é só para o Oxóssi, tem outros também, né? A Macumba de Iansã, também, foi de tema afro-religioso desse período, né? Gravado sobretudo por um autor também que é pouco estudado, chamado Zé Spinguela. Ele era líder religioso também, assim como
era. Era um pai de santo jornalista, né? Não é isso?
Isso. Ele também teve essa faceta, né? Era um jornalista. Então, veja, a outra coisa importante, quando fala Macumba de Oxóssi, Macumba é um termo que se usa muito no Rio, né? E que provavelmente está mais ligada com a cultura banto, e não com a cultura iorubá. Então, isso se linka com aquele comentário que eu fiz antes. Talvez fosse alguma coisa que hoje é chamado de candomblé Angola, ligado com aqueles grupos, sabe, da região ali de Angola, do Congo e de Moçambique, não aquela região do Benin, sabe, de onde vem muito dessa cultura que a gente hoje fala candomblé. A gente está falando de cultura iorubá, em sentido genérico. E quando a gente fala em macumba, umbanda, a gente está falando mais de religiosidade de cultura banto. Então, por que eles chamavam genericamente de macumba de Oxóssi? Porque aí está ligando banto com iorubá. Olha só como uma coisa complexa, né?
Sim.
Especialistas em religiões afro precisam pensar um pouquinho nesses detalhes, nesses termos que às vezes atribui para uma vertente cultural afro ou para outra, e às vezes elas estão próximas, tá? Então, esse exemplo também, né, é o Macumba de Oxóssi, é atribuída também ao Donga e ao Zé Spinguela, que era, né, um pai de santo conhecido também do Rio de Janeiro desse período.
Muito bom, professor. Agora, pegar mais uma aqui. O senhor comentou sobre uma valsa. O que o senhor pode falar sobre essa valsa? Que ele vai além do samba, ele já é uma outra vertente do Donga, né?
Isso. Também, sempre quando fala em Donga, pensa-se em samba. Mas o Donga, embora numericamente não tenha lá uma grande quantidade, pelo menos que tenha sido estudada, o Donga tem tango, né? E no selo do disco aparece lá, tango fado. Olha só a mistureba, né? Tango, com essa ideia de tango argentino, e com fado português. Quando a gente ouve, fala, isso é um tango argentino. Né? Lembrando que tango é um termo que nos vem da Península Ibérica, mas da cultura hispânica, da Espanha. Tango, né? Que tinha relação com cultura negra, com cultura afro também. Lá, mas ele chega e tem muito. Pega compositores do final do século XIX, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, eles compunham um tango, só que não tinha a ver com o tango argentino, começa a se notabilizar a partir do início do século XX. Tá? Então, o Donga, ele tem tango argentino, né, que foi gravado também, tem valsa, uma valsa conhecida dele, né, que foi gravada também numa, já bem depois, na década de 1940, chamada Vertigem. Tá? E uma outra valsa que só bem mais recentemente foi gravada, que ele fez para a filha, o Donga fez para a filha, que chamava-se Lígia. Sabe? Então, é uma valsa que eu considero belíssima. Uma Lígia, Seus Olhos Dizem Tudo, que foi gravada bem mais recentemente por músicos que fazem pesquisa de repertório antigo. Então, tem vários gêneros, que não só o samba, que está ligado com o Donga. Então, ele precisa ser conhecido também por outras, assim como, evidentemente, Pixinguinha também não compôs só choro. Compôs até música americana, até Foxtrot, Pixinguinha compôs também. Tá? Então, o Donga tem Marcha Rancho, né? Quando Uma Estrela Sorri, né, que foi feito pelo Donga e com um jornalista já bem mais recente, o David Nasser. Né? Parece que a melodia, inclusive, era do Vila Lobos. Olha só quanta coisa misturada aí que aparece. Então, valeria a pena colocar um trechozinho para ouvir, pelo menos essa gravação da valsa Lígia, do Donga, né, gravação recente, mas que mostra, né, a veia criativa também dele enquanto compositor.
Boa, então vamos aproveitar e ouvir. Lígia, Teus Olhos Dizem Tudo e Passarinho Bateu Asas.
Lígia, Teus Olhos Dizem Tudo.
Carinho, diga adeus, de tua boca com fé. Se já encontrou no mundo quem tanto amor te quiser. Passarinho bateu asa, tá voando, a viola no peito tá chorando, a morena na roda tá sambando. Adeus, Corina, chegou. Meu amor, se tu soubesse quanto custa um bem querer, tu agora não cantava para o dia amanhecer. Passarinho bateu asa, tá voando, a viola no peito tá chorando, a morena na roda tá sambando. Adeus, Corina, chegou. Aqui estou à tua porta, como um feijinho de lenha, à espera da resposta que de tua boca venha. Passarinho bateu asa, tá voando, a viola no peito tá chorando, a morena na roda tá sambando. Adeus, Corina, chegou. Aqui estou à vossa porta, como um peixinho de lenha, à espera da resposta que de teus olhos me venha. Passarinho bateu asa, tá voando, a viola no peito tá chorando, a morena na roda tá sambando. Adeus, Corina, chegou.
Legal. Professor Ikeda, agora o senhor poderia nos falar um pouco sobre a relação do Donga com o Pixinguinha? Pois até onde eu sei, eles foram próximos, mas era uma relação de parcerias e brigas. É isso mesmo?
É, você lembrou de um aspecto muito interessante, Renato, que é, de fato, esse convívio muito próximo de Donga e Pixinguinha. E aí, por isso que o Donga acabou ficando na sombra. Mas o Donga, ele participou lá dos Oito Batutas, viajou com um grupo, e teve uma época em que eles tiveram uma cisão. Eles, ao mesmo tempo que era próximo também, porque o Donga, como era uma liderança, sabe, importante, ele teve uma época que ele fundou um grupo, né, que se passou a chamar a Orquestra Donga, Regional do Donga. Tá? Um outro grupo que foi formado, aí já aparecendo o nome dos dois, é Orquestra Típica Donga Pixinguinha, traço Donga Pixinguinha. Outras vezes aparece Orquestra Típica Pixinguinha Donga. Isso é revelador não só dessa proximidade, mas que eles dividiam, sabe, a liderança. Donga, pela sua verve que brotava a sonoridade, pela genialidade musical, e provavelmente o Donga, porque ele era um arregimentador, conhecia muitos músicos, era um líder, sabe, que tinha condições para formar um grupo próprio. Então, durante um curto período, sabe-se que o Donga criou, né, um outro grupo que, para fazer frente na concorrência, em vez de os Oito Batutas, o Donga, malandramente, criou um grupo chamado os Oito Cotubas. Aí você vê nitidamente que ele deve ter brigado com o Pixinguinha por motivos diversos. E aí pronto, montou um grupo dele como líder, os Oito Cotubas, que também tem pouco material, precisa ser estudado e precisa até, não lembro se tem, deve ter alguma gravação desse grupo, Oito Cotubas, ali de um período de cisão entre os dois líderes. Então é interessante isso que você está trazendo, dá motivo aí para alguma dissertação, alguma tese. Tomara que estudantes, né, se animem para estudar mais esses assuntos aí.
Não, a gente que agradece, o que o senhor está trazendo aqui muito enriquecedor, professor. Aproveitando essa questão acadêmica, o senhor acha então que faltam trabalhos acadêmicos em relação ao Donga? A academia olha de que forma hoje, no seu ponto de vista, para esse tipo de artista e outros similares, mas em especial o Donga, professor?
O Donga, de fato, pela liderança que eu intuo, eu não fiz nenhum estudo específico, mas avaliando aquilo que está, por exemplo, disponível na internet, onde aparece muitas vezes, em estudos que foram feitos, por exemplo, sobre o Pixinguinha, aparece sempre o Donga. Então, a gente vai, vamos chamar, pescando dados sobre o Donga e a gente vai percebendo que ele precisa ser estudado, sabe, como um compositor, uma liderança, um músico, de forma individual. Claro que sempre vai aparecer ele relacionado com o João da Baiana, essa coisa, né? Mas tem até, acho que uma dissertação, não sei se é tese, que fala dos três, fala Donga, João da Baiana e Pixinguinha. Mas precisa, não só o Pixinguinha já tem vários trabalhos e teses, mas o João da Baiana precisa de estudo, né? O Donga precisa de estudo individualizado. Senhor precisa. Hilário Jovino precisa ser estudado, né? Então, que fique para os professores, né, os orientadores, né, que se voltem também para descobrir, né, para trazer mais dados sobre esses autores, assim como outros, né? O próprio João Pernambuco, que também aí já tem mais trabalho. João Pernambuco já tem livros só sobre o João Pernambuco.
Olha, que interessante.
Assim como Catulo da Paixão Cearense, que tocava violão e que fazia serestas. Né? Ele é mais conhecido como letrista, mas são de gerações anteriores, né, que precisam ser estudados de maneira mais individualizada para que se... Né, Heitor dos Prazeres. Heitor dos Prazeres tem tese, mas dele enquanto pintor. Pintor mesmo, artista. Né, pintor primitivista, como ele chama. Ele retrata muito a cultura, o samba, a cultura popular e afro do Rio de Janeiro, né? E ele tem teses dele enquanto artista plástico, enquanto pintor primitivista, mas tem pouca coisa do Heitor Prazeres como compositor, e ele era uma referência, né? Muito importante também desse período aí, chama assim, inicial, né? da dinamização da música popular no Brasil.
O senhor comentou uma coisa fundamental, né, professor? Acho que ele ficou muito à sombra, né, do Pixinguinha, né? E teve um trabalho muito grande. Se chegar, você começou a olhar, falou, poxa, nessas excursões fora, as composições, mesmo o papel dele, né, como um ativista do samba. Qual que é o legado, no seu ponto de vista, que ele deixa de forma geral para o samba, professor?
O legado, claro, o referencial, que é o fato dele ter feito o registro, né, pelo telefone, então todo mundo. Não. Mas ele tem o seu legado, também como uma importante liderança da música popular daqueles anos de 1920, 30, 40, né? Que fica muito nítido isso. Então, uma pessoa assim precisa ser melhor conhecida, porque a gente também tem um mau hábito na musicologia, chamando dos estudos de música popular, de sempre valorizar somente ou um cantor, sabe, como é o caso do Francisco Alves, pronto, Francisco Alves, tal. Como cantor, ou o compositor. Sabe? Então, né, e muitas vezes mais o cantor fica notabilizado e faz estudos, mas precisa se estudar também, né, essas lideranças, os band leader, como a gente chamava nessa época, sabe? Vadico, por exemplo, que era um tremendo compositor também, pianista, e foi um grande líder, arranjador, por exemplo. Os arranjadores são pouco estudados, né? Então, vale a pena assim, pensar em vários desses autores, e o Donga merece um espaço aí como importante líder da música popular nesses anos aí dos primórdios da música popular brasileira.
E para finalizar, professor, para quem, né, para o ouvinte que está acompanhando aqui o nosso papo, as faixas que estamos escutando aqui, publicando aqui, qual o melhor caminho para o ouvinte conhecer um pouco mais do Donga? É YouTube mesmo, professor?
Hoje em dia o instrumento, né, de maior facilidade é YouTube mesmo. Mas aí também precisa saber procurar, né? Se você coloca Donga, aparece algumas coisas, mas não aparece muito. Sabe? Então precisa ser feito um estudo sistemático, evidente que não se pode abrir mão da importância, né, que o YouTube tem para o início dos estudos. Né? Mas precisa refinar e colocar a palavra-chave, por exemplo, né, não coloca, tanto pode colocar só donga, como coloca donga, traz pixinguinha, pixinguinha, donga, João da Baiana, donga, outras vezes só donga, sabe? Ou Ernesto, né, dos Santos. Tal. Tem que encontrar uma forma de absorver ou de aproveitar todo o potencial que o YouTube e Google e esses, né, esses instrumentos de busca atualmente disponibilizam, que é uma grande coisa, mas também não se pode abrir mão de arquivos. Tem que ir para o Rio de Janeiro, precisa ver partituras, precisa ver outras coisas, ainda voltar para os discos, porque nem todos os discos estão digitalizados. Ainda tem coisa para ser vista aí também. Então, tem que saber como procurar também, né?
Muito bom, professor. Muitíssimo obrigado por mais essa aula. Espetáculo aí, sempre tá aprendendo com o senhor, tanto conhecimento. Obrigado mesmo, viu? Satisfação sempre tê-lo por aqui.
Um grande abraço, então. Parabéns novamente pelo trabalho tão importante para a música popular no Brasil.
Maravilha, esse foi o nosso querido mestre Alberto Iqueda, que sabe tudo de música brasileira. E para finalizar, vamos ouvir Macumba de Oxóssi. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Guarimê, meu pai, é o Guarimê. Guarimê, meu pai, é o Guarimê. Bom... Varimê, meu pai, te deu varimê. Agora só.
Varimê, meu pai, varimê. Varimê,
meu pai, varimê. Oi, varimê, varimê. Varimê, meu pai, varimê. Mato meu pai, é o Arimê. Pula a perna em um congo, meu pai, é o Arimê. Olha só.
Arimê,
meu pai, é o Arimê. Arimê, meu pai, é o Arimê. Meu pai de Deus, Arimê.
Arimê,
meu pai, Arimê. Arimê, meu pai, Arimê. Arimê, meu pai, de Deus, Arimê.
Podcast Unesp.